Nós temos estudado ao longo das últimas semanas, propriamente 20 semanas hoje, 21 semanas, o livro de Hebreus. Talvez você pergunte, mas por que estudar Hebreus? Qual a razão de ser exatamente Hebreus? Hebreus é um dos livros mais intensos na apologética cristã, ou seja, na defesa da fé cristã, na defesa da pessoa de Cristo, na argumentação acerca de quem é Jesus. Nós vivemos uma realidade, queridos, em que a pluralidade de deuses tem enchido a nossa vida. Não, pastor, não, eu sou católico, eu sou evangélico, e só tenho um Deus. Na verdade, não é bem dessa maneira. Muitos têm nos seus filhos uma forma de divindade, muitos têm nos seus bens uma forma de divindade, muitos têm no seu emprego uma divindade, muitos têm nas oportunidades de viagens, de passeios, uma divindade, muitos têm, e eu posso ficar aqui citando uma centena de situações ou de coisas diferentes às quais nos atemos, fazendo delas uma forma de divindade. Elas ocupam o nosso tempo, elas recebem nossa reverência, elas recebem nosso amor, elas recebem nosso investimento financeiro, elas recebem tudo o que somos com toda a intensidade. O Senhor vem na sua palavra e desafia-nos a não termos outros deuses diante dele. Israel foi pautado, foi marcado pela idolatria. Ainda que um povo separado para o Senhor, Israel foi marcado pela idolatria. Pela adoração a Deus, mas pela atenção a outros deuses. Moisés, por exemplo, depois da saída do povo do Egito, você conhece a história. Ele estava lá, diante do Senhor, recebendo a lei que seria dada ao povo como padrão de conduta, de relacionamento. E ele demora demais com o Senhor e o povo resolve fazer um bezerro de ouro. Porque o Senhor esqueceu da gente, vamos ter um bezerrinho para adorar, porque se a gente toca, a gente vê. Jeová a gente não vê, Moisés não vai voltar mais mesmo. Essa experiência não foi única na história do povo de Israel. Ela se repetiu centenas de vezes. Elias, com a experiência dos profetas de Baal, os povos que foram vencidos na batalha ou nas batalhas que marcaram a posse de Canaã, a terra prometida, dada ao povo quando depois da saída do Egito. Os deuses que estavam naquelas terras se impregnaram em alguns segmentos da sociedade hebraica, da sociedade hebreia, essa é a melhor palavra, sociedade hebreia, para que eles acabassem dividindo a sua devoção entre o Senhor e outros deuses, como nós fazemos hoje. Alguns têm a política como um deus, o candidato fulano de tal, o artista fulano de tal, e por aí vai, querido. Nós somos especialistas em levantar deuses. Hebreus aponta que não há outro que não Jesus, não há ninguém como Jesus. Jesus é superior a qualquer um. Jesus é a fonte da nossa esperança, da nossa vida, da nossa paz. Jesus é a razão do nosso futuro. Jesus é tudo o que precisamos. Mas há, no coração do autor, uma preocupação muito grande em que os seus leitores, os crentes aos quais, os cristãos aos quais ele escreveu a carta, que eles abandonassem a fé. Pela pluralidade de deuses, eles se viam vulneráveis a abandonar o Deus vivo e verdadeiro. Pela perseguição que eles, como cristãos, enfrentavam por parte do Estado, havia uma inclinação muito grande a voltar ao judaísmo, abrindo mão do cristianismo, porque debaixo do judaísmo não tinha perseguição, não tinha acusação, não tinha condenação, não tinha morte, e era mais seguro permanecer no judaísmo. E o autor aos Hebreus se levanta defendendo a obra redentora de Cristo, defendendo a pessoa de Cristo e apresentando o plano de Deus para a vida daqueles que creem no poder desse Deus, no amor desse Deus, na justiça desse Deus, que em Cristo Jesus se fez sacrifício por nós. A maioria de nós tem uma visão muito romântica da Bíblia. A Bíblia não é um livro de romances. Olhamos para a história de Esther, de Vasti, olhamos para a história de Davi, olhamos para a história de Elias, olhamos para a história de Moisés, olhamos para a história de centenas de personagens bíblicos e olhamos para eles de uma maneira muito, muito romântica. Contemplamos a sua vivência com Deus de uma forma romântica. Daniel na cova dos leões. Daniel entra e senta sossegadinho ali na... Sabe como? Não há leões aqui dentro. Se tiverem leões aqui, são gatinhos. E eu vi várias ilustrações ao longo da minha vida e trazia exatamente essa ideia. Daniel dentro da cova, os leões em volta e ele sentado de perna cruzada, como se estivesse esperando um cafezinho. Queridos, se havia um homem temente a Deus, era Daniel. Se havia um homem obediente a Deus, era Daniel. Se havia um homem que amava a Deus, era Daniel. Mas dizer para mim que ele não tinha medo daqueles leões famintos, O medo dele não era maior do que o seu amor e a sua confiança no Senhor. Mas, com certeza, o rugir do leão, ou dos leões, assustava Daniel. E eu imagino, não sentadinho numa pedrinha, de perna cruzada, como quem espera um cafezinho, mas encolhido num canto, clamando a Deus, clamando livramento. Até porque ele sabia que se o Senhor não o quisesse livrar, ele seria devorado, e aquilo seria para a honra e glória do Senhor. E ele estava disposto a isso se fosse preciso, porque ele jamais abrira mão das suas convicções e do seu temor ao Senhor. Mas quando a gente lê a história de Daniel, a gente romantiza a história como se ela fosse outra coisa que não aquilo que realmente Daniel experimentou, uma vida de obediência. A Bíblia, pensando nessa linha de que ela não é um livro de romances, ela é um livro de histórias verdadeiras e entrelaçadas, que estabelecem juízo, justiça, mandamento, promessa, graça, salvação, condenação. Todas essas vertentes estão presentes no circuito da palavra, nos ensinos da palavra. Quando nós vamos a Paulo e viajamos os textos de Paulo aos Colossenses, Filipenses, a Timóteo, nas cartas particulares, pastorais, texto de Romanos, nós vemos um Paulo, pregador do Evangelho, escrevendo à igreja de Jesus e advertindo a igreja a não abandonar a fé. Nós não olhamos para esses textos, como Gálatas e Efésios, por exemplo, eu já citei vários textos de Paulo aqui, e vemos neles apenas mamão com açúcar, carinho, cafuné na cabeça da igreja. Paulo está lá instruindo, exortando, orientando para que os cristãos não percam a fé. Querido, é muito fácil vir a Jesus, mas é muito difícil permanecer em Jesus. Crer em Jesus até o diabo crer, mas permanecer na salvação que Jesus oferece, isso é para poucos. Jesus disse certa vez que muitos são chamados, mas poucos são aqueles que se dispõem a segui-lo. Eu volto à ideia, é muito difícil permanecer em Jesus. E a preocupação de Paulo, de Pedro e de outros autores de textos do Novo Testamento é preservar a unidade da fé, é preservar a comunhão na fé, é preservar o amor que vem pela fé, o amor a Deus em primeiro lugar, a obediência e a rendição a Jesus. A preocupação do autor aos Hebreus, a preocupação de todas as cartas pastorais, todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, é sempre manter o povo firme na convicção de que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, é aquele que vem e que sustenta o frágil, dá forças ao que não tem vigor. E esse texto é de Isaías, da profecia de Isaías, anos, séculos antes. Hebreus não é diferente. O texto bíblico, queridos, não vem para mim, eu repito isso, como mamão com açúcar. E se tem uma coisa gostosa, é mamão com açúcar. Aquele mamão raspadinho, aquele açúcar, aquele mel depositado, e alguns nem precisam disso, de tão doces que são. Isso é uma delícia. Mas a vida com Deus não é um mamão com açúcar. A vida com Deus é uma luta constante, são desafios constantes, porque há uma natureza pecaminosa em nós. Há uma inclinação cada vez mais forte a voltar ao velho homem. Há uma tendência a replicar atos que no passado foram abandonados por amor a Jesus. Há uma vontade muito grande de se desviar de vez em quando daqui para ali, porque não é fácil seguir a Jesus. O padrão moral de Deus não muda. O padrão moral da sociedade é o mesmo, mas o padrão moral de Deus não muda. A lei de Deus é a mesma, não muda. A justiça e o juízo divino são os mesmos, desde o Éden até o dia final, por toda a eternidade. E o autor aos Hebreus trabalha muito essa convicção, e ele chega ao coração dos seus leitores, dos cristãos que estavam recebendo a palavra, às vezes com uma argumentação muito dura. Disseram para Jesus certa vez: duro discurso é esse, mestre. Por quê? Porque eles queriam um evangelho das benesses, eles queriam o evangelho da liberdade, eles queriam o evangelho da honra, eles queriam o evangelho da glória. Mas Jesus apresenta para eles o evangelho da cruz. Eles queriam o evangelho do trono, onde eles reinariam junto com Jesus, rei dos reis, Senhor que viria tirar Roma de sobre o povo judeu. E Jesus vem e mostra para eles que o fim da sua trajetória não leva a um trono, mas leva a uma cruz. E o que acontece? Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes. Eles saem pela tangente, cada um vai para um lado. Morre Jesus e cada um se esconde de um jeito. Dois voltam para Emaús, o outro resolve voltar a pescar, os outros ficam dentro de um quarto trancados, arrazoando, conversando, discutindo, e agora o que nós vamos fazer? O que será da nossa vida? Jesus continua o mesmo. Agora, à luz da experiência da ressurreição, o autor aos Hebreus, com muita convicção, defende a fé em Jesus. o amor a Deus sobre todas as coisas, a obediência à lei de Deus, o temor do juízo divino, do qual nós não podemos nos apartar, não podemos nos afastar. E esse é o grande chamamento de Deus no estudo que nós temos empreendido hoje, 21 semanas, em cima do texto de Hebreus. Eu quero continuar essa palavra de introdução fazendo um ajuste. Antes de mais nada, eu preciso fazer um esclarecimento. Na semana passada, eu citei muitas vezes o texto de Números 16, e o texto vai tanto do capítulo 16 ao capítulo 17, fazendo menção a Corá. E na volta para casa, o Lucas me chamou a atenção. Pai, não é Corá, é Coré. Corá e Coré são, na realidade, a mesma pessoa, e dependendo da versão do texto bíblico, ele aparece ora grafado como Corá e ora grafado como Coré. Na verdade, sendo a mesma pessoa, eles aparecem, por exemplo, nos Salmos. 12 Salmos trazem a assinatura dos filhos de Coré ou dos filhos de Corá. Então não houve erro na semana passada quando eu fiz menção ao nome Corá e repeti o nome insistentemente, repetidamente, inúmeras vezes. Corá e Coré no texto bíblico são a mesma pessoa. E na verdade existem dois personagens, Corá ou Coré. Dois personagens. Um foi o que nós focamos aqui na semana passada. Provavelmente tenha ficado na cabeça de alguns a pergunta: por que Corá ou Coré, Datã e Abirão se levantam contra Deus através da rejeição da liderança de Moisés? E eu já dei a dica. Nessa palavra, nessa frase, eu já dei a motivação. Eles se levantam contra Moisés e contra Arão. A pergunta por que eles se levantam envolve, queridos, fatos que são comuns a todas as comunidades em geral. O que estava acontecendo ali? Disputa de poder. Moisés foi instituído por Deus líder dos hebreus na saída do Egito, na trajetória do deserto e na entrada da terra prometida chamada Canaã. Dentre os sacerdotes separados por Deus, ele chama Arão, irmão de Moisés, para que esse servisse como sumo sacerdote. Dentre os sacerdotes, ele ocupava um grau de maior posição, de maior credibilidade e respeito. Só ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, e esse era um espaço reservado dentro da tenda onde era adorado o nome do Senhor, e onde os sacerdotes vinham oferecer sacrifícios ao Senhor. O povo sempre acampava em frente à tenda, ou vinha se ajuntar em frente à tenda, o sacerdote aparamentado, depois de ser purificado, oferecia sacrifícios a Deus dentro da tenda, que era a antevisão do templo que seria erguido séculos depois, seria o tipo do templo que seria erguido séculos depois, e uma vez por ano o sumo sacerdote, e só ele, nesse caso o Arão, podia entrar naquele espaço. Fica a pergunta: por que da rebeldia? O Senhor tinha critérios para a escolha daqueles que iriam servi-lo. Dentre a tribo de Levi, ele separou os homens daquela tribo para que servissem como levitas. Os levitas eram os operários da casa do Senhor. Os levitas faziam a limpeza da tenda, a limpeza do templo depois deste construído. Os levitas eram os responsáveis pela arrumação, pela organização. E depois de todo o serviço de organização, limpeza e preparação da tenda ou do templo, séculos depois, para o serviço de culto, de adoração ao Senhor, eles vinham e ministravam a música. Eles eram os responsáveis. Nenhuma outra tribo tinha essa incumbência. Mas dentre eles se levanta nosso digníssimo Coré ou Corá, e com os seus, com a sua família e os seus seguidores, 250, e confrontam Moisés acerca da liderança de Moisés e confrontam Arão acerca da liderança de Arão. Nada mais do que pura rebeldia. Eles queriam o lugar que era de Moisés e que era de Arão. Isso fica claro nas entrelinhas. Basta ler o texto que a gente entende. E aí você pode me perguntar: mas essa rebeldia brotou do nada? Queridos, a rebeldia sempre fez parte da natureza humana. Ela foi e sempre será fruto do orgulho humano. O ser humano sempre quer estar por cima. Sempre trabalha para estar por cima. Ontem eu estava lá na casa da minha sogra, e eu não participei da conversa, mas eu ouvi meu cunhado conversando com uma outra pessoa ali no mesmo cômodo, e falando de uma realidade dele no emprego, onde, dividindo a função com outro rapaz, que também é crente, se viu ameaçado porque ele foi contratado para fazer o turno da noite, trabalhava nesse turno da noite com o privilégio de trabalhando à noite folgar de sábado e domingo, e esse colega de trabalho queria tomar o lugar dele, do meu cunhado, para folgar no sábado e domingo e ter o direito às horas adicionais do período noturno. E o meu cunhado, revoltado, onde já se viu, um cara que se diz temente a Deus fazendo isso. Querido, o ser humano tem uma natureza nada divina. O ser humano tem uma natureza nada santa. O ser humano tem uma natureza nada generosa. O ser humano tem uma natureza nada bondosa. O ser humano, sempre que puder, vai fazer alguma coisa para ficar melhor. Há uma busca pelo eu estar melhor. Eu quero estar melhor. Mesmo que o outro fique mal, o que importa é que eu esteja bem. Isso faz parte da natureza humana. E nós não temos como quebrar essa regra. Isso tem um nome: orgulho. O orgulho que sempre coloca tudo a perder. Não mede as consequências dos atos e coloca tudo a perder. Nós sofremos ao longo desses últimos anos por causa de orgulho. O orgulho que leva à rebeldia. O orgulho que se motiva pela disputa de liderança. O orgulho que não mede as consequências. O orgulho que não mede os ferimentos que vai provocar nos outros. Repito, o orgulho sempre coloca tudo a perder. Eles não imaginavam, queridos, e nenhum orgulhoso imagina, que quando se rebela contra alguém, e no caso aqui da história, estavam se rebelando contra Moisés e Arão, estavam se rebelando contra Deus. Não apenas contra Arão e Moisés, mas contra o próprio Deus, porque fora ele o Senhor quem instituirá Moisés e Arão como líderes do povo. A rebeldia tem consequências terríveis. E o autor aos Hebreus trabalha muito essa ideia de rebeldia. Ela não foi um privilégio daquele povo hebreu séculos antes, depois da saída do Egito, não. Aquele povo volta e meia se levantava com rebeldia. Se rebelou contra Deus num dado momento, quando entendeu que queria ter um rei, porque todos os povos à volta tinham um rei. Nós queremos um rei também. Se nós somos uma nação, nós teremos um rei. O Senhor chega a eles e diz: eu sou o rei de vocês. Mas não, nós queremos um rei que possa ser exibido, um rei que possa ser mostrado, um rei a quem nós possamos oferecer a nossa reverência. E eles se levantam contra o Senhor. O Senhor permite que eles tenham um rei. E as consequências vêm com o passar das semanas, dias, meses e anos. A dureza do coração é sempre a mola propulsora alimentada pelo orgulho que leva à rebeldia. O texto de Hebreus fala da necessidade de não sermos rebeldes, porque a rebeldia traz o juízo, e o juízo traz a pena. Se você não votou hoje, e não tinha motivos para não votar, a primeira pena você vai ter que pagar a multa. Ah, mas também a multa é tão insignificante. Se você precisar tirar passaporte, você vai encontrar dificuldade. Se você quiser fazer um concurso público e não estiver em dia com a sua situação eleitoral, você não vai poder fazer o concurso, ou até fazendo o concurso ingressar no serviço público, porventura você tenha passado. Toda a lei pressupõe a retribuição da quebra da lei. O Senhor estabelece um princípio ético e moral para a nossa convivência uns com os outros e com Ele. Ele se revela a nós na sua boa vontade, na sua generosidade, na sua misericórdia. Nós muitas vezes nos rebelamos contra Ele. Não, porque eu quero agora. Eu estou há anos esperando. Até quando eu vou ter que esperar? O tempo é de Deus, não é meu. A vontade suprema é dele, não é minha. O juízo pertence a ele. Já diz a Escritura que a nossa ira não opera a justiça divina. Você pode colocar no lugar da palavra ira qualquer argumento. A sua ansiedade, seu desejo, seus sonhos, sua vontade, suas manias, seu dinheiro, sua inteligência, sua cultura, sua vida. Nada disso vai operar a justiça divina. Ele age segundo o padrão dele. No capítulo 5, ele começa, e nós vimos isso na semana passada, argumentando acerca da especificidade e da qualidade do ofício sacerdotal de Jesus. Nós investimos muito sobre isso. Capítulo 5, verso 6, a parte B, quando ele fala da ordem de Melquisedeque, explicamos o que significa a ordem de Melquisedeque. Trabalhamos bastante esse conceito e vimos o fato de que a experiência humana de Jesus foi de aprendizado. A sua humilhação enquanto filho do homem e filho de Deus, e nós já trabalhamos a diferença entre esses dois argumentos, o significado de cada um deles, a sua humilhação enquanto filho do homem foi a sua hora de aprender estando na carne. Ele aprendeu o nosso sofrimento, ele experimentou o nosso sofrimento, ele passou pelas nossas lutas, ele sentiu as nossas dores de uma forma mais profunda do que qualquer outro. E o próprio autor aos Hebreus diz que ele pode compadecer-se de nós porque ele conhece as nossas fragilidades. Literalmente, o verso 8 do capítulo 5 diz que ele literalmente aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Essa frase, ela precisa ser considerada, ela precisa ser marcada na sua Bíblia, com marca-texto sublinhada, com setas apontando, porque como Jesus, eu também aprendo por meio daquilo que sofro. As lutas desse tempo presente, diz a palavra, não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nossa vida. Mas enquanto essa glória não for revelada, a luta continua sendo travada. A graça continua nos sustentando de maneira a não sucumbirmos. Mas nós vivemos à medida dessa graça que está em Cristo Jesus. Voltando aos Hebreus, o verso 9 do capítulo 5, nós citamos isso aqui na semana passada, apresenta o fato de que Jesus agora é apresentado, identificado, perfeitamente qualificado como sumo sacerdote. Ele oferece salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Essa é a frase do verso 9 que eu quero destacar. Salvação eterna a todos os que lhe obedecem é oferecida na pessoa de Jesus. E eu e você precisamos olhar para ele não como alguém que na hora da necessidade faz uma barganha conosco. Se o senhor me der isso, eu te dou aquilo. Então eu prometo, se o senhor me der, eu faço isso. Esse não é o tipo de relacionamento que Jesus estabelece com ele, que Deus estabelece com ele como Pai, como Senhor de todas as coisas. Não. O padrão é o da obediência. Eu creio, eu obedeço, eu amo, eu sirvo, eu espero, eu me deixo tratar. Eu o conheço. O resultado de tudo isso, eu o conheço cada vez mais. Toda a Bíblia é um entrelaçar de verdades que não estão desconexas, que não estão separadas, mas que revelam alguém maior, superior, em quem eu preciso confiar. Eu quero convidar você a assistir um vídeo. Lucas vai se preparar para passar esse vídeo. Esse vídeo ele está disponível na internet. Há uma restrição quanto à veiculação pública desse vídeo, para fins comerciais, obviamente. Então não há qualquer restrição. E você vai ver que durante o vídeo tem lá em marca d'água, na imagem, no fundo da imagem, tem lá a referência acerca da proibição do uso público do vídeo. E eu fiz a pesquisa no que diz respeito ao uso comercial. Nosso uso aqui, ele é plenamente viável. Eu gostaria que você ouvisse e visse, as imagens são desenhos. Mas a narrativa que o autor faz de toda a história bíblica é muito simples e muito interessante, porque ele contrapõe os grandes personagens da Escritura e alguém maior do que cada um deles. E esse é sempre Jesus. Vamos assistir o vídeo. Lucas, por favor.
A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. a um João melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento justo, que intercede e salva seus todos amigos, a um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como abriu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.
Eu recebi esse vídeo há poucos dias atrás, de um amigo, de um pastor. Me apaixonei por essa narrativa, porque em pouco tempo, 1 minuto e meio, quase 2 minutos, ele consegue sintetizar todo um processo de revelação que encontramos na Bíblia, levantando homens que fizeram parte da história de Deus e comparando-os àquele que é superior em todos os aspectos. Esse é o argumento do autor aos Hebreus. Essa é a verdade para a qual o autor aos Hebreus chama os nossos olhos, chama os nossos ouvidos, mas chama também o nosso coração. O autor aos Hebreus entra, queridos, no capítulo 5, e particularmente dos versos 11 do capítulo 5 em diante, até o capítulo 6, verso 20, fazendo uma repreensão por causa da falta de entendimento e por causa da imaturidade dos crentes. Olhem para ele, aquele que se ofereceu por vocês, vocês já o conhecem, mas parece que esqueceram quem ele é. Olhem para ele e descubram o quanto ele ama vocês. Vocês um dia conheceram esse amor, mas parece que as lutas fizeram com que esse amor ficasse mergulhado e afogado nas dores. Ouçam o que ele diz, porque parece que os ouvidos de vocês estão fechados. Só ouviram o que ele disse no passado, não ouvem o que ele diz hoje. Vejam, porque os olhos de vocês parece que esqueceram a imagem contemplada quando o encontraram pela primeira vez. Vejam, vejam quem ele é e como ele está agindo. Creiam nele, vivam dele, vivam nele, vivam para ele. Aí, autor aos Hebreus, eu chamo você ao texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 5, versos 11 a 14. O restinho do capítulo 5. Os argumentos dele aqui são duros, são fortes, mas são fundamentais para um povo que se vê à mercê de vacilar na sua fé, à mercê de dividir a sua devoção com outro que não Jesus, o Senhor, que se vê tentado a voltar ao passado, à prática do passado. E o autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 11, declara: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A palavra dele aqui, queridos, é direta e objetiva e chega a mim e a você como uma exortação, como um desafio, como uma repreensão, literalmente uma repreensão. Ela é extraída do sacerdócio de Melquisedeque. Nós falamos sobre isso na semana passada. O que é esse sacerdócio de Melquisedeque? Daqui a alguns dias, a mensagem da semana passada vai estar disponível no site, você poderá ouvi-la. Você pode baixar em MP3, pode ouvir. Mas quem é Melquisedeque? Jesus é sumo sacerdote segundo a linhagem, a descendência de Melquisedeque. Só que eles não conseguiam entender isso. Para eles, Melquisedeque era uma pessoa extremamente subjetiva, de pouca informação, praticamente sem conhecimento, e olhavam para Jesus e tinham uma dificuldade muito grande de entender o que lhes estava sendo dito acerca da grandeza do ministério sacerdotal de Jesus. É interessante porque o autor faz uma pausa no texto de Hebreus, à altura do capítulo 5, verso 11, assim, em relação aos argumentos dele, para introduzir exortação, advertência, que inclui repreensão aos cristãos. Parem! É como quem pisa no freio de um automóvel que está andando em alta velocidade numa rodovia. Parem! Parar, às vezes, é necessário para você reorganizar, para você arrumar o pensamento, arrumar os sentimentos, voltar a ver com nitidez. Quem está numa estrada e de repente se vê diante de uma neblina, tem que tirar o pé do acelerador, tem que acender as luzes externas do carro, tem que tomar o cuidado de se buscar um lugar com segurança para estacionar, fazê-lo não oferecendo risco nem para si mesmo nem para os outros. Parar é fundamental, queridos. Algumas pessoas acham que parar na vida é retrocesso, é atraso. Não é. Às vezes parar é oportunidade para repensar. O que eu estou errando? Ou o que eu estou deixando de fazer? O que eu posso fazer melhor? Onde eu estou acertando? De que maneira eu posso conquistar, conseguir melhores resultados? Na minha vida com Deus, eu tenho que parar de vez em quando para reavaliar, para refletir, para ouvir as advertências, para ser corrigido e repreendido. É uma repreensão forte? Sim. Mas fundamental, o autor declara, queridos, explicitamente que os leitores da carta não têm condições de receber o ensino que eles se vê na necessidade de oferecer. Eles precisam crescer espiritualmente. Mas ele percebe, o autor, que esses cristãos estacionaram, esses cristãos pararam. Ele chama os seus leitores de imaturos, retrógrados, indoutos. Imaturo, quem não tem maturidade? Retrógrado, aquele que volta ao passado, repete as mesmas coisas do passado. Indouto, o que é ignorante acerca de algum assunto, assunto que para ele é totalmente novo ou estranho. Ele chama os seus leitores de imaturos, retrógrados e indoutos. E ainda mais, no texto ele usa a palavra lentos para aprender. Se fosse hoje, talvez você dissesse, eles têm déficit de aprendizagem. Porque está na moda. Quando alguém tem alguma dificuldade de aprender alguma coisa, você vai lá e vai dizendo, tem déficit de aprendizagem. Vamos buscar um técnico, um profissional que desenvolva a habilidade para que ele aprenda, e aí existem os comuns da vida, etc., para que ele aprenda aquela área na qual ele tem déficit de aprendizagem. Quero dizer para você, querido, que todo ser humano tem déficit de aprendizagem acerca de Deus. Porque nós somos pecadores, ele é santo. Nós somos pautados pela justiça, ele é justo. Nós somos imperfeitos, ele é perfeito. Nós somos pequenos, ele é grande. Nós somos finitos, ele é infinito. Eu posso ficar aqui umas semanas. Se vocês toparem, eu continuo. O que não falta é adjetivo para ficar qualificando e fazendo contraponto do que somos e do que ele é. Por causa dessa condição de imaturidade, queridos, de condição retrógrada, de indoutos que eles eram, o autor apresenta a tipologia relativa a Melquisedeque que eles não entendem. Nós já falamos o que é tipologia aqui em estudos passados. Eles não entendem. Eles ficam, e esse e não lhes permitia ir à frente, mas ao contrário, ficar dando passos atrás em relação à fé. E isso poderia custar as suas vidas, isso poderia custar a eternidade, isso custaria muito caro. Houve um grande pregador na história do cristianismo chamado Jonathan Edwards. Ele foi pregador, teólogo e missionário aos índios americanos. E ele é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Ele pregou certa vez um sermão sobre Hebreus 5:12, intitulado A Importância da Vantagem de um Conhecimento Completo da Verdade. Lendo esse sermão, eu me ative a ler um pouco desse sermão, que ele é longo, ele é considerado uma obra-prima em termos de declaração de verdades divinas. Lendo o texto do sermão de Jonathan Edwards, ele observa que a repreensão nessa passagem inclui todos os leitores, não meia dúzia de cristãos. Não os mais humildes, não os mais novos na fé, não os mais antigos que a essa altura já estão mais desanimados, todos, indistintamente todos, todos aqueles cristãos não tinham feito progresso doutrinário ou vivencial com Jesus. Eles não entendiam o que criam. E a sua vivência com Jesus era superficial, de maneira que eles não cresciam, eles não amadureciam. Nesse texto do sermão, Jonathan Edwards diz que eles não compreendiam o sacerdócio de Jesus. E ainda mais, que eles não sabiam o que deveriam fazer. Nas horas em que eram provados, eles não sabiam como responder, como agir, como se comportar. Eram como crianças, simplesmente como crianças. Avançando um pouco, quando a gente faz um estudo na forma que nós temos feito aqui, um trabalho expositivo da Bíblia, eu já disse, às vezes a gente volta capítulos atrás ou avança capítulos à frente. Indo para o capítulo 6, verso 12, o autor aos Hebreus diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos, mas antes que sigam o exemplo daqueles que pela fé e perseverança alcançam a herança que Deus prometeu. Esse texto não está na versão NVI, ele está na versão Bíblia para Todos, edição interconfessional. E eu gosto dessa tradução, volta e meia eu uso e às vezes esqueço de fazer menção. Vou repetir a leitura do texto. Não queremos que se tornem preguiçosos, que vocês se tornem preguiçosos. Mas antes, que sigam o exemplo daqueles que pela sua fé e perseverança alcançam a herança que Deus prometeu. Esse verso, queridos, resume a mensagem principal dessa sessão de Hebreus. Final do capítulo 5 e parte do capítulo 6. E frequentemente esse trecho é mal interpretado. Ele é mal ensinado porque é mal interpretado. E porque é mal interpretado e é mal ensinado, ele é aplicado de forma errada. A aplicação do ensino recebido é deturpada, é deformada. E aí a consequência disso, zero. Pensando num trabalho escolar, se o professor ensina mal, o aluno aprende errado. E se ele aprende errado, ele faz errado no dia da prova. O resultado, zero. Que o professor não perdoou, ele ensinou, ainda que fosse mal, mas ele ensinou. O aluno aprendeu mal, zero. A lei é lei. Merece, merece. Não merece, dançou. Israel, queridos, quis voltar para o Egito. Está presente em toda a história da peregrinação deles no deserto. E como resultado, queridos, toda a geração, já dissemos isso muitas vezes, toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto, deixando de herdar a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Eles desobedecem ao Senhor. Eles foram libertos do Egito em segurança, mas não desfrutaram do descanso prometido em Canaã. Temos falado muito sobre o descanso de Deus. Há um descanso de Deus para mim e para a sua vida. Ele não promete tirar-nos do problema. Ele promete descanso para nós, refrigério para as nossas almas, alívio para continuarmos enfrentando a batalha. Uma coisa é enfrentar a luta do dia a dia sozinho. A outra coisa é enfrentar com ele. Ele faz a diferença. Eu me lembro que quando fazia alguma arte em casa, minha mãe chamava a minha atenção, ela dizia, quando eu reclamava dela, se comigo está ruim, imagina se eu não estivesse aqui. Toda mãe diz isso. Estou para ver igual. Se comigo está ruim, imagina se eu não estivesse aqui. Pois é, querido, se com Jesus a batalha é difícil, imagina sem ele. Ele é a nossa luz, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa esperança, ele é a nossa vida. Sem ele não temos nada disso, estamos nas trevas, sem direção, sem futuro, sem perspectiva. O que resta é medo. Repito, o povo foi liberto do Egito em segurança, mas não desfrutou do descanso, não desfrutou do descanso prometido em Canaã. Nós, como cristãos, hoje, podemos cometer o mesmo erro. Veja que eu fui generoso. Eu não disse que cometemos sempre o mesmo erro. Podemos cometer. Na verdade, nós estamos sempre cometendo o mesmo erro. Sempre tropeçando nas mesmas coisas. O autor aos Hebreus, nesse trecho que lemos, ele começa a sua explicação sobre o sacerdócio de Jesus. Quem é esse sacerdote Jesus? Mas não é sacerdote entre os homens. Ele é o nosso sacerdote espiritual. O sacerdócio dele não é aqui. É espiritual. Mas com certeza, os seus leitores de lá e de cá, os seus ouvintes daquele tempo em que ele escreveu a carta, do nosso tempo, esses não estão prontos para entender o que ele tem para ensinar. Não se trata de o autor da carta ser tardio como professor, ser lento como professor, mas sim os alunos, os leitores, os ouvintes serem lentos para aprender. O termo traduzido por lentos, em Hebreus 5:11 e preguiçosos em Hebreus 6:12 refere-se a um estado de apatia espiritual, ou seja, imaturidade. Nós vivemos uma apatia espiritual. Ah, essa igreja é maravilhosa, essa igreja é legal, essa igreja é assim. Daqui uma semana ela não é mais. E a gente quer um negócio diferente, a gente quer um negócio novo, a gente muda de igreja para achar um negócio novo. E aí chega na outra igreja, nossa, é um bando de gente diferente, gente bonita, gente isso. Mas é uma gente bonita e chique que não olha para mim. Depois de 15 dias você percebe que eles não te olharam. E aí você, não, não vou ficar aqui não, vou procurar um outro lugar que seja mais aconchegante. E aí você sai, e o povo de hoje está igual passarinho, de galho em galho, ou seja, de igreja em igreja, procurando um lugar onde se sinta bem. Eu me sinto bem no altar, querido. eu me sinto bem na presença do Senhor, eu me sinto bem no meio dos louvores, eu me sinto bem na simplicidade do serviço, eu me sinto bem na oportunidade de abençoar alguém, eu me sinto bem ouvindo o Senhor falar comigo. É assim que eu me sinto bem. Não é a igreja que vai me fazer me sentir bem, não é a pessoa que está lá na frente que vai me fazer me sentir bem. Não, é o Senhor, eu e Ele, há uma intimidade, uma cumplicidade, há uma parceria nesse negócio, eu com Ele e Ele comigo. É claro que o ambiente, é claro que as pessoas à volta contribuem, é óbvio, mas elas não são fundamental para que eu decida estar ou não estar aqui ou ali. A minha motivação é sempre o Senhor. E aí vem o autor aos Hebreus e chama os seus leitores no capítulo 5, verso 11, de lentos. E no capítulo 6, verso 12, de preguiçosos. Palavrinha ruim de ouvir, né? Se a pessoa se chegar aqui agora e disser, vocês são preguiçosos, mas estou dizendo e você não notou. Preguiçosos nós somos, queridos. Lentos para aprender nós somos. A prova está quando nós somos testados, quando vem as lutas, as tentações, as batalhas, os gigantes que se levantam a toda hora. Conversando com alguém algum tempo atrás, eu citei isso há alguns meses, a pessoa disse, e aí, eu perguntei, como é que está a sua vida? Ah, uma batalha só, é um leão por dia. Eu disse, que bom. Como assim, pastor? É porque eu conheço gente que tem um leão a cada hora. Você tem um leão por dia, tá bom demais, né? Porque tem gente que vive um leão a cada hora. Não importa quantos leões ou quantos gigantes você enfrente. O problema é como você os enfrenta. Em nome de quem você os enfrenta? Como vem a vitória quando você os enfrenta? E há uma pergunta que é subjetiva, está implícita em tudo que eu tenho colocado até aqui, e particularmente no argumento do texto do verso 11 do capítulo 5 e 12 do capítulo 6, lentos para aprender e preguiçosos, que nos impelem. O que me faz ser, então, ou que sinais eu dou, então, de imaturidade espiritual? Eu quero apresentar três, nesse texto, versos 11 a 14, três argumentos que evidenciam nossa imaturidade espiritual. Nossa imaturidade espiritual. A primeira delas está no verso 11, é a nossa apatia com a palavra de Deus. Simples. Verso 11, quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O que ele está dizendo aqui, queridos? Que esses cristãos começaram a andar para trás. Quem anda para trás não chega ao seu objetivo, porque ele vai se tornando cada vez mais distante. Está indo para trás, não está indo para frente, o objetivo está sempre na frente. Esses cristãos começaram a andar para trás, desviando-se da palavra. Nós estudamos o capítulo 2, versos 1 a 4, onde o autor conclama os seus leitores a ouvirem e prestarem atenção naquilo que estão ouvindo, para que não se afastem dessas verdades, porque o risco de um afastamento, do afastamento dessas verdades, é muito, muito grande. O perigo de se corre quando se afasta dessa verdade é muito grande. Não se deixem afastar. E é interessante, queridos, porque não apenas esses cristãos começaram a andar para trás, mas também começaram a duvidar da palavra. Texto de Hebreus, capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 13, que nós já estudamos. Esses textos todos nós já passamos por eles. Pense bem, quantas vezes na sua vida você tem voltado atrás em relação à palavra de Deus, ao conhecimento e à obediência da palavra de Deus? Quantas vezes você duvidou da palavra de Deus? O médico chama o Cris, faz os exames e diz, você não vai poder ser pai. O médico vai para a Val e diz para ela, você não poderá ser mãe. Para de tomar o remédio, vamos fazer o tratamento, depois a gente muda a medicação e vocês continuam a vida. Não passa um mês e o Senhor os abençoa com o filho. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o Senhor dos milagres. Ele é o Deus das maravilhas. Ele tem nas mãos o poder de dar. Não somos nós, mas nós duvidamos do que ele diz. Nós duvidamos do que ele já declarou, do que ele já fez, do que ele já operou na nossa própria história. É impressionante como nós caímos na tentação de duvidar da palavra de Deus quando nós já experimentamos essa palavra na nossa própria vivência. Era exatamente isso que estava acontecendo com o povo a quem o autor aos Hebreus estava escrevendo, queridos. O resultado de duvidar da palavra e andar para trás era que eles estavam se tornando lentos para aprender. Ou seja, incapazes de ouvir, receber e agir de acordo com a palavra que estava chegando a eles. Nós não somos diferentes daquele povo. Aqueles não possuíam a atitude dos tessalonicenses. Eu destaco o texto de Paulo escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Paulo diz assim, agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Vocês a receberam, vocês creram nela como ela realmente é. É palavra de Deus. Querido, há uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Não apenas nessa noite, não apenas no passado não muito distante, ou no futuro que você não consegue contemplar porque você não consegue adivinhar o que vem pela frente, mas há a promessa de Deus, a bênção de Deus, mas há mandamento de Deus também sobre a minha vida e a sua vida. O que vai acontecer não depende dele que estabeleceu o mandamento e a promessa. Depende de mim e de você, a quem cabe obedecer, a quem cabe viver, não duvidar, não voltar atrás. Um dos primeiros sintomas de regressão espiritual ou de apostasia, queridos, é exatamente a apatia com a Bíblia. As aulas da escola bíblica dominical ficam enfadonhas, ficam chatas. Estamos estudando a Bíblia, mas está tão chata essa aula. Né? Hoje em dia tem data show, tem internet, tem tudo virtual. E o professor ainda fica presinho aí nessa revista. Está tão chata. Ah, então, o sermão está tão chato. Esse pastor nem usa o data show. Eu usei o data show durante muitos anos. Mas por uma questão de saúde, eu preferi parar por um tempo, porque estava demandando muito sacrifício ficar ali editando tudo, e não dá para eu preparar o sermão e pedir para outra pessoa editar, porque o mover do Espírito trabalha de uma forma diferenciada, é eu que tenho que editar o slide. Agora, não é o fato de eu não ter um data show, não usar a tecnologia, mas a gente diz, ah, o professor da escola dominical é chato, o pregador é chato, os irmãos são enfadonhos. Qualquer coisa espiritual fica enfadonha para quem negligencia a palavra de Deus, querido. A apatia com a Bíblia faz tudo na vida espiritual ser enfadonho. Ir à igreja é chato. Conversar com um crente é chato. Tudo fica chato. Tudo fica... Estou errado? É só você pecar e tudo na igreja fica chato. E você vive pecando, eu também. Tudo fica chato. Esse pastor de novo, mas não varia. Todo domingo é ele. Todo domingo é esse cara. Não dá para variar de vez em quando. Né? Eu mudo a camisa, mudo a blusa, mudo o sapato. E ainda assim, ele de novo. Coisa mais chata. O problema não está em quem vem à frente, não está em quem dá a aula, não está em quem cuida do departamento infantil, não está em quem ministra no louvor. O problema está no coração de quem recebe. Porque quem está no altar está vivendo o fogo da ação do Espírito Santo de Deus. Mas quem não está no altar está vivendo a apatia da palavra. Isso é uma doença. O problema normalmente não é com o professor da escola dominical ou com o pastor, mas com aquele que recebe o ensino, aquele que recebe a palavra. E eu pergunto, você tem sido apático com a palavra de Deus que tem chegado aos seus ouvidos e ao seu coração? Há quanto tempo essa palavra não é exercitada, cumprida, praticada, obedecida, vivida? Domingo que vem nós vamos falar mais sobre esses sintomas. O segundo sinal, por exemplo, na semana que vem a gente vai tratar sobre a imaturidade espiritual. Mas nós vamos bater a questão da Bíblia. Antigamente, todo cristão carregava a Bíblia. Hoje ficou fora de moda carregar a Bíblia. Hoje eu carrego o celular ou o tablet. Se faltar a internet, eu fico sem a Bíblia. Mas eu não fico sem o celular. Até porque eu pago o meu plano para ter o meu zap zap. Mas isso não inclui a Bíblia. Você percebeu que nenhum operador inclui a Bíblia no pacote? E o que eu conheço de gente que só lê a Bíblia no seu celular, não está escrito. Eu também tenho a minha Bíblia no celular, está cheia de marcas. Cheia de marcas. Mas nada substitui aquela que, com ou sem energia, com ou sem bateria, com ou sem internet, eu posso acessar a qualquer momento. Ela tem as respostas para as minhas dúvidas. Ela aponta o caminho. Ela revela a graça. Ela esboça e traduz o amor de Deus. Ela sistematiza a justiça divina. Ela apresenta a lei. Nessa apresentação da lei, ela diz o que acontece com os que obedecem e com os que não obedecem. E eu me lembro do salmista quando ele disse que a lei do Senhor era como mel na sua boca. A palavra de Deus para ele era mais doce do que os favos de mel. É assim para você, querido. Nós temos um defeito na nossa igreja. Uma igreja pequena, uma igreja de família, uma igreja, e eu não sei se você já percebeu isso, jovem. A maior parte dos casais da igreja são jovens casais. Isso é lindo de ver. E nós centramos a maior parte do nosso culto na Bíblia. Nós temos um tempo de louvor, nós temos um tempo de comunhão, as crianças devem... Mas 50% em média do nosso culto é gasto com a Bíblia. Quando Lutero defende as suas teses diante do papado, diante da igreja, o que ele quer é que a Bíblia chegue na mão daqueles que creem. A Escritura, e somente a Escritura, é a palavra viva de Deus, Hebreus 4. Ela é viva e eficaz. Ela é alimento, ela é espada, ela é lâmpada para o nosso caminho. Ela é sinalizadora da direção que temos que seguir. E qual é o lugar que a Bíblia ocupa na sua vida? Como é que anda a sua comunhão na palavra? Tem gente que só abre a Bíblia quando vem à igreja, e alguns não vêm todo domingo. Então, tem gente que... A gente manda a palavra viva todos os dias pelo celular. Efetivamente, são 253 recebendo diretamente o Palavra Viva. Mas eu sei que vários replicam. Pelas minhas contas, já passamos de 1.000 pessoas por dia recebendo aquele texto bíblico que chega pela Palavra Viva. E esse número vai aumentar essa semana. Não estou fazendo profecia, não. Eu sei que vai aumentar porque eu faço parte de um grupo de pastores do estado de São Paulo e eu vou postar lá no grupo. Já no grupo tem quase 200 pastores. Então vai chegar a mais 200. Mas sabe, querido, aquela palavra chega para você pisar no freio durante uma hora do seu dia, durante 10 minutos do seu dia, durante 3 minutos do seu dia, e ler a Bíblia, ler a palavra, e deixar que essa palavra fale, que essa palavra alivie, que ela seja bálsamo, que ela conforte, que ela acalente, que ela abra os olhos, que ela te dê motivo para sorrir, que ela te dê motivo para viver. Como é que anda a sua vida com Deus? Através da palavra. Primeiro sintoma da imaturidade espiritual é a apatia com a palavra de Deus. E a minha oração é para que isso mude na minha e na sua história. Que a Bíblia não seja um amuleto aberto em cima da mesa, ou da estante, ou da mesinha de cabeceira, que você só recorre quando a coisa está preta, quando você teve uma briga faraônica com o marido, com a esposa, com a sogra. Brigar com a sogra é coisa fácil. Sei lá, com quem mais que esse... E aí você recorre à Bíblia para afogar as suas mágoas. Ela não é mar para você afogar as suas mágoas. Ela não é lugar para você buscar o patuá do seu dia. Ela não é a folhinha do horóscopo para você saber se o seu dia vai ser melhor. Ela não tem uma promessa para cada dia, para que o seu dia seja bom. Ela tem um ensinamento para que a sua vida seja abençoada, para que você seja honrado, para que você seja feliz, para que você seja um filho temente e obediente, para que você seja um servo disponível, para que você seja diferente. A Bíblia, queridos, é a palavra viva e eficaz de Deus para o meu e para o seu coração. Se existe apatia em relação à Bíblia, existe doença. Um dos sintomas da depressão é a apatia. O deprimido já não faz mais as coisas que antes fazia. Quando faz, já não tem mais o mesmo prazer. Quem está com depressão não quer bater papo com todo mundo. Se esconde e se tranca no seu canto. Não tem a disposição de fazer as tarefas normais do seu dia a dia. Está doente. Precisa de remédio. Precisa de tratamento. Precisa de respeito por parte dos que estão à volta para entenderem que ele está doente. E participarem dessa sua dor. Não como um afago para a dor, mas como um remédio para a dor. Quem perdeu o amor à Bíblia adoeceu, está doente espiritualmente, precisa de cura. E a cura é a própria palavra. Minha oração é para que você seja curado. O desafio do autor aos Hebreus na repreensão que ele estabelece a partir do capítulo 5, versos 11 a 14, é para que a Bíblia não seja apenas alguma coisa que você busca de vez em quando, mas seja a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminho, a verdade e a filosofia da sua vida, a revelação do Altíssimo. Eu vou fazer uma promessa, e eu sempre cumpro, mesmo quando eu não prometo. Eu vou distribuir no Família Betel o vídeo que nós assistimos aqui hoje, para que você assista de novo, para que você pense nele. Para um amigo que me mandou, eu vou comunicar que eu vou disparar no grupo do Palavra Viva, para que os que não fazem parte do grupo Família Betel recebam e entendam que a Bíblia é um livro de vida que precisa ser amado, conhecido e praticado. É isso que está faltando na sua história, então eu quero que você convide a Deus para que isso mude. Baixe a cabeça, feche os seus olhos. E se a Bíblia tem sido um livro casual, um patuá, um amuleto na sua história, clame a Deus para que faça diferença nessa história, para que faça diferença nesse negócio. Faça um propósito com Deus de estudar a Bíblia. Você não sabe como? Eu posso te ajudar. Basta mandar uma mensagem no WhatsApp, eu te respondo rapidinho, com uma proposta de estudo simples, direta, que você faz no seu momento disponível. Mas, querido, sem a palavra de Deus nós não vivemos, não existimos, porque ela é a palavra da verdade. A palavra que cura, que liberta, que transforma, que perdoa pelo arrependimento e fé no coração. Ele é a palavra que apresenta o mandamento e a palavra que revela a bênção quando o mandamento é cumprido. É aquela que aponta o caminho. Eu já disse isso pelo menos 10 vezes essa noite. Não há como fazer diferente. Eu quero convidar você a pedir ao Senhor a te ajudar a amar a palavra. Amá-la intensamente. Quando a palavra viva chegar no seu celular, não deixe para depois não. Leia na hora que ela chega, porque eu sei de muitas situações em que quando chega a mensagem, era exatamente o momento que a pessoa precisava. Talvez o seu horário seja diferente do outro. E a palavra produz no seu coração um efeito que produz de maneira diferente no coração de outro. Mas ela é sempre oportuna. O Senhor nunca chega atrasado. A hora dele é sempre perfeita e certa. E eu convido você a pedir: Senhor, me ajuda a amar a tua palavra. Me ajuda a amar os teus ensinos. Me ajuda a buscar na tua palavra a instrução para a minha vida. Primeira coisa que acontece quando vem a apatia da palavra é o afastamento da igreja. Não posso te explicar isso. É um efeito imediato. É a reação imediata. Então, ora ao Senhor e peça a Ele: Senhor, me aproxima da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Me cura com a tua palavra, porque a tua palavra é saúde para os meus ossos. Ilumina minha mente com a tua palavra, porque eu ando mergulhado em tantas filosofias de vida e nenhuma delas ajuda em nada. Eu ando buscando a tua ajuda em tudo quanto é canto, ouvindo um monte de gente louca falando, e a tua palavra, com palavras simples, com revelações simples, ela chega a mim e me traz alegria, me traz paz, me traz esperança, me traz sonhos. Eu quero sair da apatia da palavra, a apatia que eu tenho vivido em relação à palavra, e viver uma vida intensa, uma aventura de fé contigo, em todo o tempo, para sempre. Que a tua palavra seja para mim como o pão de cada manhã, como o café com leite, como o almoço, o lanche da tarde ou a janta à noite. Eu não sei como tenho vivido sem a tua palavra. Se eu estou fraco, é porque a tua palavra me tem faltado. Se eu tenho vacilado, é porque tua palavra me tem faltado. Se eu me tornei preguiçoso, é porque tua palavra me tem faltado. Se eu sou lento para aprender, é porque a tua palavra me tem faltado. Então me ajuda. Em nome de Jesus, me ajuda. Eu abro o meu coração e peço a ti: entra com a tua palavra no meu coração e na minha mente. Daqui para frente, eu entrego a minha vida no teu altar, para viver à medida da tua palavra, teu mandamento e tua promessa, e assim ser feliz e ser alegre todos os dias da minha vida. Eu oro e faço essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.